Eu acho que hoje existe um interesse enorme pela história do Brasil, mas isso tem a ver com o Brasil de hoje. Eu acho que as pessoas estão bastante assustadas com a situação que nós vivemos hoje, uma grande dificuldade de construir o futuro, de resolver problemas que pareciam superados, como a corrupção, a desigualdade social, a violência. E a melhor forma de entender e de resolver esses problemas é estudando história. Olhando para o passado para ver como é que nós chegamos até aqui, quais são os nossos passivos históricos, quais são as nossas dificuldades, quais são os obstáculos que atravancam a nossa caminhada em direção ao futuro. Então eu vejo com muita alegria o fato de livros de história terem se tornado best-sellers, entrado na lista dos mais vendidos. Significa que os brasileiros estão olhando o passado para entender o Brasil do presente. Isso é uma ótima notícia.
E o que exatamente temos na história que explica o nosso presente?
Ah, eu acho que tem uma cultura de um Estado muito forte, muito centralizador, uma cultura de promiscuidade nas relações público e privadas, um grande toma lá da cá. Isso não é de hoje, isso vem desde a época da colônia, se acentuou com a chegada da corte no Brasil em 1808. Esse é um problema que ainda não foi resolvido. Essa mistura dos interesses públicos e privados. Uma outra questão gravíssima é a falta de prioridade para a educação. Quando Dom João VI, quando o príncipe regente Dom João chegou ao Brasil, em 1808, só 1% da população sabia ler e escrever. Um professor de escola pública ganhava apenas 1/3 do salário de um feitor de escravos. A América Espanhola já tinha 22 universidades, o Brasil não tinha nenhuma. A primeira universidade brasileira é de 1912, quase 100 anos depois da independência. Então como é que você vai construir um país decente, um país justo, um país digno dos nossos sonhos, se a população até recentemente a maioria era analfabeta, era ignorante, morava no campo, isolada, sem comunicação, sem qualquer acesso à informação? Então eu acho que outro problema seríssimo, a desigualdade social. O Brasil foi o maior território escravagista da América. 40% de todos os escravos que vieram para a América tiveram como destino o Brasil. E está aí a raiz da nossa desigualdade social. Então são passivos que o Brasil, a rigor, não conseguiu resolver direito ainda, até hoje. Enquanto nós não resolvemos esses passivos históricos, a nossa caminhada em direção ao futuro sempre vai ser muito difícil, muito, muito tumultuada, que é o que está acontecendo hoje. Agora, nós não podemos perder a esperança. Eu acho que o grande perigo hoje é achar que o Brasil não dá certo, que o Brasil é assim mesmo, que o Brasil é um país corrupto, um país violento e um país ineficiente. Não, eu acho que hoje os brasileiros sonham com um país melhor do que nós temos. E se num ambiente de democracia somos nós que construímos o Brasil, por que não podemos transformar esses sonhos em realidade? Então, eu acho que nós não podemos perder a esperança, acreditar que o Brasil tem problemas, mas que pode melhorar. Mas só que nós temos que participar da solução desses problemas.
Conhecer a história faz parte disso.
Exatamente, olhando para o passado para entender quem nós somos hoje, como é que nós chegamos até aqui, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, quais são as forças que nós podemos mobilizar para caminhar em direção ao futuro. O Brasil é um país muito grande, um país muito plural, complexo, com muitas realidades culturais, regionais, um país com muitas soluções. Então, eu acho que o país tem forças internas que às vezes nós desconhecemos. Acho que um país relativamente tolerante do ponto de vista racial, político e religioso, isso também é muito bom. Isso ajuda a pactuar caminhos em direção ao futuro. Então, assim, por maiores que sejam as nossas dificuldades históricas, eu sou otimista. Eu acho que o país tem um potencial muito grande e que pode ser realizado desde que nós não percamos as esperanças, que nós acreditemos que o Brasil pode mudar e pode melhorar e, principalmente, que nós tenhamos a coragem de participar das soluções, participar da atividade política. A gente não pode delegar isso aos corruptos, aos oportunistas. Então eu acho assim, toda pessoa honesta, toda pessoa bem intencionada, deveria participar da política, entrar nos partidos, se candidatar, exercer realmente a sua cidadania, porque enquanto nós não fizermos isso, alguém mais vai cuidar do Brasil. E é esse que é o problema, é o que está acontecendo hoje, né?
2015, um dia vai merecer um livro?
Acho que sim, acho que daqui a 200 anos, quando um jornalista olhar para trás, ele vai ver que nós estamos vivendo hoje um período tão inovador, tão transformador, quanto foi a independência, quanto foi a chegada da corte. Porque é a primeira vez que nós estamos vivendo num ambiente de democracia por tanto tempo, são mais de 30 anos como democracia. Isso nunca aconteceu antes. E democracia se aprende, é um longo aprendizado, tem muita frustração, mas também tem algumas conquistas, às vezes mais lentas do que nós imaginamos. Então, assim, é a primeira vez que todos os brasileiros são chamados a participar da construção desse futuro. Por isso que eu acho que assim, quando nós olharmos lá na frente, esse é um momento muito importante. Então nós não podemos desprezá-lo. Por exemplo, tem gente pedindo a volta da ditadura militar, um regime de força. Não, não é isso, gente. Nós precisamos acreditar que muitos brasileiros lutaram, sofreram para que nós tivéssemos hoje o direito à liberdade que nós gozamos, o direito ao voto, o direito à participação política. Então, até como respeito a esses brasileiros que nos precederam, nós temos que participar da política e viabilizar as soluções que o Brasil está nos pedindo. Então, acho que é um momento de, claro, de muita dificuldade, mas também um momento que deve nos orgulhar, porque é um momento inédito na nossa história.